Os militares tomaram o poder que nunca deixaram na antiga Birmânia, o Kremlin com mão dura sobre Navalny e a indignação europeia. A entrevista já a seguir com Nikolai Rybakov, um dos líderes da oposição russa. Domingo é dia da solidariedade global com a Bielorrússia. Julgamento de Trump dentro de poucos dias. A Nova América perante a África e o Irão. Na sexta-feira, a Rússia decidiu expulsar diplomatas da Alemanha, Suécia e Polónia por terem participado nas manifestações desta semana. Depois da visita a Moscou, onde esteve com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, e outros interlocutores russos, o vice-presidente e alto representante da União Europeia, Josep Borrell, discute com o Parlamento Europeu na terça-feira a situação política e os protestos na Rússia, nomeadamente o caso de Alexei Navalny. Milhares de russos têm participado nas últimas semanas em protestos de rua que reclamam a libertação imediata daquele que é visto no Ocidente como o líder da oposição, Alexei Navalny, criticando igualmente a corrupção e a degradação do nível de vida do país. A polícia tem respondido a estas manifestações com detenções em massa e uma repressão esmagadora. Repressão esmagadora, expressão usada pelo Parlamento Europeu. Na passada terça-feira, um tribunal de Moscovo condenou Navalny a 2 anos e 8 meses de prisão por ter violado as condições de uma pena suspensa por corrupção e desvio de fundos. Navalny afirma que a condenação teve por base motivações políticas. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos concluiu que as acusações contra ele são arbitrárias. O Parlamento Europeu há algum tempo já adotou uma resolução que apela à libertação imediata de Navalny e a sanções da União Europeia mais pesadas, mais apertadas contra a Rússia. Nikolai Rybakov é líder do Partido Democrático Unificado Russo, Yabloko. O Yabloko perdeu os lugares que chegou a ter no Parlamento Nacional há mais de 10 anos. Tem 111 lugares municipais em todo o país, 81 deles em São Petersburgo, 4 de 45 na Duma da cidade de Moscovo. Agora com Nikolai Rybakov na liderança, quer voltar ao Parlamento Estatal. Há eleições em setembro. Este líder do partido há menos de 2 anos começou a trabalhar aos 13 anos de idade na agricultura, depois na construção civil, formou-se na Universidade de Transportes de São Petersburgo, no Departamento Académico da Economia da Indústria da Construção, entrou para a política nos cargos locais e regionais, foi diretor executivo do Centro de Direitos Ambientais Bellona, editor-chefe do site Bellona e diretor da revista Ambiente e Direitos. Em entrevista à TSF, Nikolai Rybakov começa por classificar a condenação de Alexei Navalny.
Yesterday's situation is what not a situation which based on the law, first of all.
Penso que é uma situação que não é legal, em primeiro lugar, porque tudo o que tem acontecido com Alexei Navalny nos últimos meses, talvez anos, não é nada que seja baseado na lei, porque é um sistema especial do presidente e do governo russo que não se baseia na verdadeira lei ou na Constituição. Este é um sistema completamente sem lei. Quando é preciso, abrem os olhos para um determinado caso e, quando precisam, fecham os olhos a outros casos. E com Alexei Navalny também é isso que acontece.
E qual é a sua visão sobre as detenções de manifestantes? Só terça-feira foram 1.400. Enfim, o que é que pensa sobre aquilo que aconteceu nas duas últimas semanas?
It's absolutely simple for me, simple situation that's...
É absolutamente simples para mim. O país e a Constituição têm artigos que permitem aos cidadãos organizar manifestações, encontros, outras atividades, desde que não haja armas, em Moscovo e noutras cidades. Mas, na verdade, o que encontram são os serviços secretos russos e é a polícia anti-mitim nas ruas das nossas cidades. E agora, muita gente tem um grande problema nos empregos, nas universidades, na vida pessoal. Agora, verdadeiramente, não temos liberdade de reunião no nosso país. Já houve um ano em que não pudemos organizar qualquer encontro político público. É absolutamente fora da lei, desde logo em Moscou.
Houve mudanças na legislação no ano passado que tornaram mais difícil o trabalho das organizações não-governamentais, os apoios recebidos do exterior, no fundo, a vida da sociedade civil russa.
Ricardo, I think that new part of the war between Russian authorities and civil society
Penso que a nova parte da guerra entre as autoridades russas e a sociedade civil, entre o governo russo e as ONGs russas, não radica na questão da liberdade de reunião e de encontros públicos. A nova lei é absolutamente sobre o apoio estrangeiro. É uma lei feita especialmente contra as boas e progressistas organizações da sociedade civil russa. Absolutamente. Mas é preciso dizer que há muita gente que participou nos protestos em Moscovo e noutras cidades russas nas duas últimas semanas que não são pessoas de ONGs. Alguns podem ser membros, claro, ou até funcionários dessas organizações, mas a esmagadora maioria são estudantes, a verdadeira juventude russa, são o nosso futuro. E, claro, não acreditam num futuro da Rússia com o Sr. Putin. Não acreditam num país moderno, com o mesmo presidente há 20 anos e que quer ser presidente 16 anos mais. Não acreditam num futuro de modernidade para o nosso país com o Sr. Putin. Por isso, gostariam de poder participar em manifestações, gostariam de ter liberdade de expressão nas ruas e nas praças russas. Mas agora, mais uma vez, aquilo que tiveram foi um encontro com a polícia russa. E talvez saiba que a alcunha do Parlamento Russo é impressora louca, porque não tem ideias para o futuro. Daquele sítio só sai papelada e leis oficiais para as pessoas, é a lei para as ONGs, é a lei para as relações internacionais, etc, etc. É um verdadeiro caso de uma impressora louca. E penso que o problema mais importante do nosso país é que muita gente, especialmente os jovens, não acreditam que as eleições sejam livres no nosso país, porque, de facto, não há eleições livres na Rússia. E vamos ter campanha para as eleições de setembro, e o maior problema é que as pessoas querem ter um futuro positivo e moderno, não vão participar nesta campanha para as eleições parlamentares. Será um grande problema para o futuro do nosso país.
Este uso da força por parte das autoridades vai encorajar mais pessoas a virem para as ruas ou, por outro lado, mostra que as autoridades controlam a situação e vai fazer com que as pessoas evitem participar em novos protestos?
I think that most important reasons of the...
Penso que a razão mais importante das manifestações em Moscovo e em outras cidades não é apenas o caso de Navalny. Em primeiro lugar, é toda a atmosfera política na Rússia, onde não temos eleições livres, onde não temos liberdade de expressão, nem liberdade de imprensa, em que temos o Sr. Putin no poder há 20 anos e talvez mais 16. E em quarto lugar, o facto de as pessoas não terem podido contar com o apoio do governo russo na questão da Covid durante o ano passado. Agora, temos milhares de pessoas na rua e podem vir a ser mais. Eu não acredito que vai existir uma verdadeira guerra civil nas ruas das nossas cidades, mas as imagens nas TVs e nas câmaras dos repórteres fotográficos mostram uma verdadeira guerra civil nas ruas de Moscou. Talvez possa dizer que as autoridades russas têm o controle da situação com a polícia e os serviços secretos e tudo isso. Mas penso que não há controle para o diálogo cívico, não há controle do futuro da sociedade civil, não há espaço para o diálogo entre um campo e outro da sociedade russa. Numa situação normal, será o Parlamento russo a decidir, mas nós não temos um verdadeiro Parlamento. Temos um Parlamento com um partido, que é o partido de Putin, a Rússia Unida, e nada mais. Saberá certamente que um dos porta-vozes da Duma afirmou que o Parlamento não é um espaço de discussão. E, na verdade, é mesmo aquilo que acontece com o Parlamento russo. Então, o debate faz-se nas ruas.
It's not space of discuss. Then, discuss will be on the street.
Esta visita do alto representante e vice-presidente da Comissão Europeia, José Borrell, a Moscovo, já estava agendada antes da prisão de Navalny e da repressão sobre os manifestantes. Pensa que, com o que aconteceu, Bruxelas deveria ter cancelado a visita? Ou, por outro lado, foi importante para a União Europeia aproveitar para reagir a este momento crítico da democracia e dos direitos humanos no seu país?
It will be position of the Brussels, not it will be my position.
Será sempre a posição de Bruxelas e não a minha posição, mas penso que não deveria ser cancelada, porque o diálogo entre a União Europeia e a Rússia é muito importante para o futuro da democracia russa. É realmente muito importante também para os direitos humanos na Rússia, além de muito importante para o relacionamento entre a Europa e a Rússia. A Rússia não é Putin, é o povo.
Is a people, not Mr. Putin.
O senhor é um líder político, líder do Partido Democrático Unificado Russo, Yabloko. Deixa-me perguntar-lhe, vê Alexei Navalny como um rival ou como um aliado?
We have a very long story with Alexei Navalny.
Temos uma longa história com Navalny, temos posições absolutamente diferentes. Nós não acreditamos num futuro moderno e positivo para o nosso país, com nacionalismo, com dirigismo pessoal, e isso é muito importante. Ele está a passar por uma situação muito difícil. Agora, Alexei Navalny é um político com as suas ideias. As nossas são completamente diferentes. E também temos posições absolutamente diferentes das do Sr. Putin. Mas agora, Navalny é um prisioneiro político e por isso deve ser libertado. O que é muito importante é que todos os prisioneiros políticos da Rússia sejam libertados, porque atualmente temos cerca de 300 prisioneiros políticos. A liberdade para todos eles é o nosso objetivo e a nossa missão.
Os valores que o seu partido defende, economia social de mercado, concorrência leal na política e na economia, liberalismo, inviolabilidade da propriedade privada, igualdade de oportunidades, liberdades civis na Rússia, melhores relações com os Estados Unidos e até adesão à União Europeia, são realmente possíveis de serem alcançados na Rússia?
I think that it was a possible and it will be possible.
Foi possível e será possível, porque a nossa política de liberalismo social é a melhor para o futuro da Rússia. E sei disso quando tenho muitas reuniões em cidades, vilas e aldeias da Rússia. A maior parte dos russos quer um futuro com liberdade de expressão, liberdade de reunião, eleições livres, justas, e claro que acredito que esse será o futuro do nosso país.
And of course, I think that it will be the future of our country.
Quais são as suas ambições pessoais e as do seu partido?
We need to have a new group in last state Duma.
Temos de ter de novo um grupo parlamentar no Parlamento Federal, a Duma. Creio que é muito importante, não só para o Yabloko, mas é importante para todo o país que exista um posicionamento alternativo e uma bancada do Yabloko no Parlamento Nacional. Não é importante para o partido, é importante para o país. E acredito que um dia serei candidato presidencial e depois presidente do nosso país.
Presidente campaign and I hope sometimes will be president of our country.
É a sua ambição e acha que é possível?
É absolutamente possível.
Nikolai Rybakov, como descreveria a atual situação económica da Rússia?
É uma situação muito má. Em primeiro lugar, porque as autoridades e o governo não acreditam numa economia moderna. Baseiam-se apenas nos recursos naturais, mas não numa cultura de liberdade empresarial nos negócios IT. Mas é absolutamente possível ter uma economia boa e moderna, quando temos um governo e um parlamento que pensam como pessoas soviéticas.
As pessoas falam de corrupção na Rússia. O presidente Putin negou que ele ou alguém da família fosse dono do polémico palácio no Mar Negro, que é tão popular no YouTube, agora com mais de 100 milhões de visualizações. Confia nas explicações do Sr. Putin?
Mr. Putin have all Russia.
O Sr. Putin é dono de toda a Rússia. Qual é o interesse neste palácio? Isto não é de todo interessante para mim, porque sei que Putin pode ter todos os palácios da Rússia. Porque é que um único palácio se torna interessante? Apenas porque temos imagens deste palácio e depois uma conferência de imprensa, brochuras sobre uma residência de Putin, que são de há 10 anos. É uma história muito velha. Lamento, mas não há nada de interessante nesta história. As questões mais importantes não estão relacionadas com os palácios de Putin, mas sim quando é que Putin vai deixar de ser o presidente da Rússia. Quando teremos verdadeiras eleições para a Duma e eleições presidenciais. Essas é que são as questões realmente importantes. E mais importante ainda, o que virá depois de Putin? Hoje em dia, todas as pessoas na Rússia sabem o que é o Sr. Putin. Importante é saber que políticas e que sistema virão depois dele.
What system, what politic will be after Mr. Putin?
Pensa em alguém logo a seguir a Putin? Poderia ser o senhor ou será demasiado cedo?
Oh, it depends. I don't know who will be next.
Depende, não sei quem será a seguir, mas não vale a pena mudar o Sr. Putin pelo Sr. X. Precisamos de mudar todo um sistema. Para mim, não é interessante ter um presidente X, mas com o sistema de Putin. Isto tem que levar uma volta completa. Precisamos de um novo sistema, um parlamento real, devidamente controlado e escrutinado, eleições livres, justas, uma verdadeira liberdade de expressão e dos meios de comunicação social, etc, etc. Eu comecei a minha carreira política há 25 anos. Para mim, não há qualquer interesse em ter um presidente novo com um nome diferente, mas com as mesmas políticas de Putin.
Different name, but with absolutely the same politics as Putin. Absolutely not interesting.
Se os protestos continuarem, em que medida podem os protestos desempenhar um papel com impacto durante a campanha para as próximas eleições parlamentares de setembro? Ou é muito cedo para prever isso? Como é que acha que toda a situação pode evoluir?
I think that's very important role of September's elections campaign.
Penso que a campanha para as eleições de setembro será muito importante porque será uma janela aberta na nossa sala chamada Rússia. Porque, por agora, todas as janelas e portas estão fechadas e sem um bom futuro pela frente. Por isso é muito importante que as pessoas que agora se manifestam nas ruas participem nas eleições, porque precisam de ter uma voz, não apenas nas eleições, para que tenham uma verdadeira voz e representantes no Parlamento Nacional. Porque é uma coisa completamente diferente ter uma voz nas ruas e ter uma voz na tribuna do Parlamento. Depois disso, eu ou algum dos meus colegas será presidente da Rússia e aí será um presidente com posições diferentes e um futuro diferente para o nosso país.
Quantos deputados precisaria para mudar essa imagem de impressora louca que diz caracterizar a Duma?
I think that for the first time 10% of
MPs. Na primeira vez, 10%, são 450 no total. 10% traria uma situação absolutamente diferente ao Parlamento e ao país. Sou realista, sei que agora não conseguiríamos ter 25% ou 30%, mas 10% é realista.
Quais são as suas expectativas profundas e sinceras em relação à nova administração dos Estados Unidos e também no que diz respeito às relações entre a América e a Rússia?
I think that's Joe Biden.
Penso que Joe Biden será o presidente americano que pode ser muito importante na arena internacional em relação às alterações climáticas, à cultura, à Organização Mundial de Saúde, problemas no Ártico. Entre a Rússia e os Estados Unidos, a relação agora é muito difícil, mas é uma missão muito importante para todo o mundo, para a segurança, para a segurança na saúde e para o futuro da Rússia e dos Estados Unidos.
Num futuro próximo, a Rússia e a China não criarão uma espécie de frente anti-Ocidente e anti-democracias liberais?
I think that China is a country who, first of all, think only about China.
Penso que a China, em primeiro lugar, só se interessa por si própria, pela China. Não pensam no liberalismo ou no interesse do mundo. É uma cultura muito especial a da China. Pensam neles e não no futuro do mundo. E claro que não pensam em social-democracia, em outras ideologias. Pensam apenas no próprio futuro. É uma posição muito forte, porque tem uma população enorme, uma economia muito forte, relações muito fortes com uma série de países. É muito importante compreender também que a Europa não ganhará competição com a China sem a Rússia.
Will not be win competition against China without Russia.
Como é que define a imagem internacional da Rússia hoje?
Russian international image has a strong system problem.
A Rússia hoje tem um forte problema sistémico. Somos um país com uma relação progressivamente inculta com outros países. Mas o que é importante é que essa não é a imagem da Rússia. É a imagem do Sr. Putin e da sua equipa. Penso que na Europa a Rússia tem a imagem de um país com a melhor cultura, o melhor balé, literatura, artes. Em absoluto, claro que temos um grande problema com o Sr. Putin, mas um dia haverá um novo presidente e um novo parlamento e acredito em excelentes relações entre a Rússia e os países europeus. Portugal também teve problemas na história com o seu líder e agora é um dos melhores países da Europa.
Nicolai Rybakov, na TSF. No programa Mapa Mundo desta semana, três investigadoras refletiram sobre o atual momento da Rússia. Sandra Dias Fernandes, investigadora do Centro de Pesquisa em Ciência Política e diretora do mestrado em Relações Internacionais na Universidade do Minho. Licínia Simão, professora da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigadora do Centro de Estudos Sociais. Maria Raquel Freire, investigadora do Centro de Estudos Sociais, professora catedrática de Relações Internacionais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. É por ela que aqui começamos. O regresso de Navalny ao país a 17 de janeiro significou, de algum modo, uma transformação na paisagem política russa, no sentido da insatisfação da população em relação ao governo ter encontrado alguém em torno do qual se poderia unir?
Eu diria que sim e que não. Diria que sim, no sentido de facto em que Navalny acaba por assumir, e principalmente pelo facto de ter sido tratado da forma como tem sido tratado, acaba por assumir-se como uma figura muito carismática até de algum modo na política russa neste momento. Portanto, internacionalmente é quase o número dois, portanto falamos de Putin e falamos de Navalny, e portanto ele conseguiu esse lugar em termos da imagem nos meios de comunicação social, nas redes sociais, e nesse sentido altera obviamente a própria forma como os meios de comunicação social acabam por ir trabalhando estes assuntos, mas tenho algumas dúvidas em termos da capacidade efetiva, em termos da transformação do regime. Claro que estas manifestações, e como a Sandra estava a dizer, estes protestos a que estamos a assistir são contra o regime, são claramente anti-Putin, e mais do que muitos dos outros protestos anteriores estão direcionados contra o presidente da Rússia, portanto Vladimir Putin, que em muitos momentos se conseguiu manter de alguma forma protegido em termos dos ataques que eram feitos, eram dirigidos à entourage, aos oligarcas, e portanto Putin foi conseguindo manter a sua postura mais ou menos, a sua posição mais ou menos salvaguardada, e neste momento vemos que essa situação se alterou e, portanto, está claramente a haver uma alteração na Rússia, e estes parece-me que estas manifestações, a forma como estão a ser geridas e a forma brutal como estão a ser reprimidas, a forma inclusive antecipada como estão a ser intimidados alguns elementos da oposição, enfim, e a narrativa de resistência a uma revolução, já se fala assim, resistência a uma revolução apoiada pelo Ocidente, contra a Rússia, que visa destruir a Rússia, parece-me que dão aqui um novo enquadramento e verifica-se que de facto o Kremlin está com algum receio do que é que poderá ser uma implicação a mais médio prazo do que se está a passar agora.
Vamos ouvir agora Licínia Simão.
A questão do número de pessoas e das faixas etárias a que este movimento de contestação ao poder está a alcançar, é muito interessante e é muito sintomático e dos momentos que vivemos e do período em que vivemos, onde a comunicação se faz essencialmente através das redes sociais, que tem uma forte capacidade de mobilização muito imediata, o que dá também aqui aos manifestantes margem de manobra, porque é possível com relativamente pouco tempo conseguir colocar muita gente na rua mobilizando-os através destas plataformas que são muito mais ágeis. E o próprio Navalny e a equipa dele, que obviamente não é só ele, todo o movimento político que o acompanha, tem aliás já a experiência anterior que lhe permite também aprender, porque ele não é alguém que chegou agora à política russa e tem feito aqui o seu caminho, e portanto houve lições interessantes que foram apreendidas por ele, pela equipa dele, mas também pelo regime político, por ambos os lados. E se houve surpresas nos processos eleitorais anteriores em que foi possível eleger candidatos que não eram os candidatos aprovados ou apoiados oficialmente pelo regime, ligados a este movimento do Navalny, não me parece que as eleições de setembro vão acontecer no mesmo contexto de surpresa. Portanto, o regime teve todo este tempo para se preparar e para aprender. A mobilização de um eleitorado mais de centro, digamos assim, mais estável, pode acontecer, mas nós, na realidade, só vamos poder ter essa percepção se os números que saírem forem os números verdadeiros, e como dizia a Raquel, a probabilidade de não só o contexto da campanha eleitoral e do processo político até às eleições ser extremamente controlado, mas também de os números serem mexidos para que o Rússia Unida tenha uma vantagem confortável, é uma probabilidade muito alta, e portanto eu partilho da opinião de que nós vamos continuar a ter o problema da transição política na Rússia, e não vai ser o senhor Navalny neste momento que provavelmente vai conseguir ser alternativa ao presidente Putin. Acredito mais numa transição mediada desse ponto de vista.
Sim, Sandra Dias Fernandes.
Eu gostaria aqui de retomar uma palavra que ele assim usou, a palavra plataforma. De facto, a plataforma Navalny é um termo que é utilizado para caracterizar a forma como está organizado a sua oposição. Navalny não é um líder da oposição na Rússia. Aliás, muitos dos que vão para a rua agora, ideologicamente, não estão absolutamente nada alinhados com ele. E, aliás, nos padrões europeus, Navalny tem no seu passado momentos que seriam considerados muito de direito e de nacionalismo. Portanto, ele não é não é uma figura de oposição neste momento. Ele, de facto, também graças ao funcionamento da sua plataforma pelas redes, que não é nova, como diz a Licinha, aliás, todo o seu movimento, toda a sua forma de ganhar espaço político na Rússia foi feita através do uso das redes. Quando foi proibido o seu canal de televisão, ele passou a emitir online. E eles funcionam, portanto ele tem mesmo uma estrutura por pequenos grupos, porque eles estão habituados a ser presos, os dirigentes da Fundação Anticorrupção, que é a fundação que ele criou, estão perfeitamente habituados a serem presos, muitas vezes por motivos administrativos, e foi o caso do Navalny muitas vezes. Portanto eles estão habituados a isso e estão habituados a funcionar mesmo quando alguns dos dirigentes estão presos. Portanto, só para enfim contextualizar que Navalny não surge do nada, de facto, já tem aqui experiência e é o modus operandi que a plataforma já tem utilizado. Mas o que o regime russo está a fazer neste momento, penso eu, é centrar-se em duas estratégias anti-Navalny. Ele está preso, portanto, já é um primeiro passo para tentar controlá-lo. Mas, sobretudo, o que o Putin e os dirigentes máximos russos temem hoje é que haja uma comparação entre a plataforma de oposição que Navalny neste momento, de alguma forma, concretiza, e a oposição bielorrussa.
E agora, no estado do sítio, precisamente, Bielorrússia. Este domingo é Dia Internacional da Solidariedade com a Bielorrússia, numa ação global anunciada pela líder nacional da oposição, Svetlana Tikhanovskaya, que deve visitar Portugal ainda este mês. A comunidade bielorrussa em Portugal organiza uma ação ao meio-dia deste domingo, na Praça do Rossio, em Lisboa, para apoiar os presos políticos e aqueles que no país protestam diariamente, desafiando o regime de Lukashenko, o último ditador europeu. Catarina Dodja, presidente da Associação Cultural e Educacional Pravmova, representante da Embaixada Popular da Bielorrússia em Portugal, porque é que é importante assinalar um Dia Internacional de Solidariedade com a Bielorrússia?
Muito obrigada por fazer essa pergunta. Este dia foi anunciado pelo líder internacional Svetlana Tikhanovskaya por várias questões. A primeira questão é que nós estamos a ver que a tema da Bielorrússia está a desaparecer do mapa mundial. No início falaram muito sobre os nossos problemas e sobre a tortura do regime, e agora não se fala quase nada. Depois a segunda questão é tirar, digamos assim, a atenção dos políticos europeus a questão da Bielorrússia, porque já estamos a ver que os políticos da União Europeia estão a demorar muito por tomar as decisões fortes e firmes. Por isso, o escritório da Svetlana Tikhanovskaya optou por anunciar esse dia de solidariedade e fazer o como ação global.
Como é que está a situação no seu país nesta altura? Quais são as informações mais recentes de que dispõe?
As informações mais recentes, vou começar por os números. Neste momento, desde agosto de 2020, foram presas mais do que 33 mil pessoas.
33 mil.
Exatamente. Em dimensão do país que tem a população igual à população de Portugal, é muito. Depois, agora temos mais do que 220 presos políticos mesmo. Muitos jornalistas, mais do que 400 jornalistas também foram presos e detidos. E zero casos, aliás, zero processos criminais ou processos penais foram lançados contra a violência do regime. Então o regime não está a investigar as torturas e o crime que está a fazer. E todos os dias o povo continua de estar na mesma luta, saem para a rua, fazem manifestações pacíficas. Agora com o inverno é um pouco difícil, por isso a dimensão é menor, mas continuam a ser existentes. Só que agora já não estão, quem está a ser detido não são só as manifestantes, mas também as pessoas que vão ao aniversário, as pessoas que vão passear, as pessoas que vivem a sua vida pacificamente, mas de repente estão a ser raptadas na rua e detidos.
Os bielorrussos estão a sair mais do país? Estão a emigrar mais, como a Catarina fez?
Exatamente. Há muitos imigrantes e refugiados agora na Polónia, na Lituânia e na Ucrânia, que são os países mais próximos da Bielorrússia. Já cheguei a conhecer as pessoas que fugiram para cá, para Portugal, mas como é um país que fica um bocadinho longe, não é a primeira escolha para essas pessoas. Mas há muitos, são mesmo muitos.
Falemos de sondagens. É certo que os números mudaram de setembro para novembro, mas numa sondagem que li do Center for Eastern Studies, Centro para os Estudos Orientais, com sede em Varsóvia, em setembro, 52% dos inquiridos diziam que a Bielorrússia ficava melhor numa união política com a Rússia e 27% que ficariam melhor na União Europeia. A opção pró-Rússia baixou de 52% para 40% em novembro. A opção europeia subiu de 27 para 33, mas mesmo assim a opção maioritária continua a ser uma aposta por uma ligação política, uma união com Moscovo. Como é que vê estes números?
Na verdade, essas sondagens eu nunca acredito nelas em 100%, porque são sempre... aliás, elas não chegam à maioria da população, claramente. E depois, nós, é verdade que nós não queremos de fazer parte com ninguém. Nós queremos continuar a ser o país independente e não fazer para já a parte de nenhuma união. Por isso esses resultados são tão intermédios. Agora, há mais pessoas viradas contra a Rússia por causa do apoio que o Kremlin está a dar a Lukashenko. Por outro lado, também agora há conversas, não contra a União Europeia, mas as pessoas já estão a ser cansadas das promessas da União Europeia de fazer algo, enquanto não fazem. Por isso já deixaram de acreditar em ajuda externa, em ajuda dos países democráticos e fortes, tais como a União Europeia.
Ao mesmo tempo, de acordo com uma sondagem da Chatham House, por exemplo, 33%, um terço dos bielorrussos, diz que a integração com a Rússia tornaria o país mais corrupto. Quase 40%, 39,4%, diz que significaria o fim do Estado bielorrusso e 45% afirma que os bielorrussos só podem melhorar a sua identidade, a identidade da Bielorrússia, num país totalmente independente. Catarina, quais são os próximos passos da vossa luta contra o poder de Lukashenko?
Temos vários passos. O primeiro passo para nós é, especialmente aqui em Portugal, é virarmos a atenção dos políticos o problema, porque o Portugal está agora na presidência da União Europeia e deve tomar a liderança nessa questão. O segundo passo é conseguirmos o 4º pacote de sanções ser aprovado, que está a ser discutido agora na União Europeia. O terceiro passo é que o regime de Lukashenko seja reconhecido como um regime terrorístico. Por outro lado, hoje um representante, não sei agora dizer o nome, da União Europeia disse, do Conselho da União Europeia, disse que a União Europeia não pode o reconhecer como um regime terrorístico porque ele representa o governo. Enfim, então vamos aí lutar contra a burocracia aqui na União Europeia, nós os bielorrussos no externo, e tentar atingir uma ajuda o mais rápido possível. O que é que vai acontecer dentro do país? Depende deles, claramente, mas é muito provável que as pessoas com a primavera a chegar, vão sair à rua com outra força e outra dimensão maior.
Muito obrigado, Catarina Drodja. Já a seguir, os Estados Unidos e o julgamento de Donald Trump. O julgamento de Donald Trump no Senado americano começa na segunda-feira. O ex-presidente foi acusado na Câmara dos Representantes de incitamento à insurreição pelos acontecimentos de há um mês no Capitólio. Neste final da semana, aconteceu algo sem precedentes no Congresso americano, em tempos modernos. A Câmara dos Representantes deu o passo extraordinário de destituir um legislador, um congressista, de dois comitês do Congresso, no caso a deputada republicana Marjorie Taylor Greene, da Geórgia, por defender que democratas deviam ser executados, incluindo a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, sugeriu que uma série de tiroteios em escolas nos Estados Unidos foram perpetrados secretamente por agentes do governo e repetidamente divulga teorias da conspiração antissemitas e islamofóbicas, ou seja, desinformação que os democratas consideram perigosa e preconceituosa. A Câmara dos Representantes votou então 230 contra 199, 199 foi basicamente a oposição republicana, quase unânime, votou para remover Greene dos comitês de educação e do orçamento. Embora democratas e republicanos tenham ocasionalmente agido para punir os seus próprios congressistas, privando-os de pelouros, de funções, digamos assim, a maioria nunca nos tempos modernos fez isso com alguém do outro partido. Mas os democratas argumentam que os comentários de Greene e a recusa dos líderes republicanos em agir contra ela criaram uma situação insustentável que exigiu uma ação considerada rara. A dias do julgamento de Donald Trump, que comentário é que isto te merece, José Manuel Almeida?
Bom, este caso de Marjorie Taylor Greene é uma herança, eu diria, trágica do ambiente político e comunicacional do trumpismo com o qual o Partido Republicano vai ter que saber lidar e, perante este episódio, não está a saber lidar bem. Tem a ver, muito, Ricardo, com a cisão interna, mais ou menos oficial, neste momento o Partido Republicano está a viver, com uma dualidade, por acaso neste caso feminina, que nos ajuda a perceber o que está em causa. Do lado mais institucional, de conservadores moderados, a líder dessa aula será neste momento a congressista do Wyoming, Liz Cheney, filha do ex-vice-presidente Dick Cheney, uma das 10 republicanos da Câmara dos Representantes que votou pelo impeachment, mas que mantém posição forte na bancada republicana, ainda nos últimos dias foi reeleita nessa liderança dessa aula por 70%, mas no polo oposto, como bem refere, está Marjorie Taylor Greene, uma congressista da Geórgia, produto da expansão nos anos de Trump de setores negacionistas e conspirativos. Marjorie insiste que Trump e não Biden ganhou a eleição, já apareceu no Congresso com uma máscara a dizer que Trump ganhou, agora aparece com uma máscara a dizer liberdade de expressão, afirma que os fogos da Califórnia são criados por um laser construído pelos judeus, defende de tal forma, cega o direito ao porte de arma, que nega, como referiste, a veracidade dos massos chutes às escolas americanas. É preciso dizer, porque isto pode parecer uma coisa quase infame, mas nos últimos anos tem sido muito uma narrativa de alguns setores de direito de porte de arma, que aliás, uma reportagem impressionante do 60 Minutes sobre isso, de um pai de um filho que foi assassinado, e que tem sido nos últimos anos alvo de bullying desses setores, dizendo que ele inventou e que não tinha filho nenhum. É disto que estamos a falar. Como bem referiu Mitch McConnell, que nestes anos de trumpismo foi fazendo o jogo do presidente, mas à última se tem mantido agora na aula mais racional e institucional, o Partido Republicano tem que saber extirpar este cancro de negacionismo. Não o tem feito, porque na votação, como referiste, quase todo o Partido Republicano votou ao lado de alguém que tem este comportamento. E Kevin McCarthy é, por estes dias, uma das pessoas a olhar no Partido Republicano, líder da minoria da Câmara dos Representantes, porque, de facto, fica difícil para ele estar a demarcar-se de Marjorie Taylor Greene quando, até à última, ele próprio seguiu a narrativa negacionista da derrota eleitoral de Donald Trump.
E no julgamento que começa segunda-feira e no qual o ex-presidente já disse que não vai depor, o que é que pode acontecer?
Bom, este julgamento, que parece muito desfasado no tempo, tendo em conta que Donald Trump saiu da Casa Branca há mais de duas semanas, é também fundamental para percebermos algo que foi uma das ideias fortes do discurso de posse de Joe Biden a 20 de janeiro, a de que com Donald Trump, nomeadamente nas últimas semanas de presidência de Donald Trump, a democracia americana esteve em risco e prevaleceu, é certo, mas se calhar por menos do que possamos imaginar. Como refere à acusação democrata que sustenta o avanço para este impeachment. Eu recordo que o impeachment já foi aprovado por 232 votos na Câmara dos Representantes, curiosamente um resultado muito idêntico àquilo que fez da condenação a Marjorie Taylor Greene. Os democratas apontam para uma traição de proporções históricas, acusam Donald Trump de incitamento à insurreição, alegam que o ex-presidente colocou em risco a vida dos membros do Congresso quando impeliu uma multidão de apoiantes como um canhão carregado, está referido na peça, em direção ao Capitólio, e estou a citar a acusação: o presidente incitou uma multidão violenta para atacar o Capitólio dos Estados Unidos. Trump tinha o desejo de permanecer no poder a qualquer custo, e isso é uma traição de proporções históricas que requer uma condenação no Senado. Há quem defenda que isto devia ser uma condenação judicial e não política. No entanto, tendo em conta aquilo que estão em cima do acontecimento, nós que não temos bem a noção da dimensão histórica que terá na história da democracia americana, 6 de janeiro de 2021, a invasão do Capitólio, eu creio que exigiria também uma condenação política dentro do que aconteceu. E, como começámos a conversa, tem muito a ver também, terá muito a ver também, com a forma como o Partido Republicano fará o seu próprio processo de salvação ou não de uma certa racionalidade.
Muito obrigado, Germano Almeida, especialista em política norte-americana, autor da série America Countdown em tsf.pt, que em boa parte vai servir para um livro que está no prelo, digamos assim, sobre Joe Biden. Voltamos a ouvir Bill Antolis, cientista político greco-americano, trabalhou no Departamento de Estado e na própria Casa Branca, no governo de Bill Clinton, é diretor do Miller Center de Políticas Públicas da Universidade da Virgínia. Vamos ouvi-lo sobre o que se pode esperar da administração Biden em relação à África.
Eu penso que as duas grandes oportunidades para a administração Biden em relação à África são, e eu penso que eles sabem disso e vão fazê-lo, esforços para enfrentar a Covid e a crise da democracia. Em África, para enfrentar o desafio da Covid, a administração tem bastante gente com experiência em trabalhar com a África na área da SIDA, malária, tuberculose, os esforços para controlar o ébola e todas essas doenças. Há um maior conhecimento sobre os sistemas de saúde em África, tanto nos dirigentes de carreira como nos novos nomeados políticos, do que jamais na história americana. E isso é uma força e uma oportunidade, particularmente porque ambos os lados estão a lidar com o contínuo surto da pandemia, a lidar com o fabrico e distribuição das vacinas. A administração precisa de enfrentar esses dois desafios e, portanto, penso que será uma prioridade. E nisto, pessoas como Susan Rice, Tony Blinken, Wendy Sherman, de uma forma ou outra, todas estas pessoas acabaram por conhecer bem a África ao longo dos anos. Em relação ao desafio da democracia, há grandes histórias de democracia emergente em África que seria sensato que a administração apoiasse. E Susan Rice terá um papel importante nas ações sobre democracia como antiga Conselheira Nacional de Segurança e também como antiga Secretária de Estado Adjunta para a África. Deverá estar envolvida no planeamento da Cimeira sobre a democracia e também para trabalhar com os líderes africanos.
Perguntei a Bill Antolis, que na sessão promovida pela Associação Portuguesa de Bolseiros do Marshall Memorial Fund falou dos passos que a nova administração pode vir a dar sobre o Irão. Perguntei-lhe que tipo de passos em concreto podem ser esses quando o Irão, que até há pouco tempo cumpria integralmente o acordo nuclear, depois passou a enriquecer urânio a níveis para lá do permitido, colocando-se assim à margem do acordo e, portanto, com algo na mesa para negociar. O que é que Washington pode ou deve fazer nesta altura?
Colocou a questão mesmo bem. Penso que a administração americana vai fazer uma ronda de audiências sobre isso. A boa notícia para quem se preocupa com esta questão, e eu sou uma das pessoas que se preocupa, é que a administração Biden está a fazer regressar ao governo muitos, se não todo, o pessoal sénior que esteve na base do acordo nuclear. Tem muita gente com longa experiência. Bill Burns é antigo diretor da CIA. Anthony Blinken é agora secretário de Estado. Wendy Sherman é a sua secretária de Estado adjunta. E Rob Malley pode acabar por ser a pessoa que, no Departamento de Estado, vai tratar deste assunto. Portanto, há uma série de pessoas muito experientes, mas que nos últimos 4 anos nunca tiveram acesso a toda a informação, nomeadamente à parte europeia, que são os outros parceiros do acordo. Portanto, penso que vão querer ouvir e rapidamente vão também tentar um conjunto de canais de negociação públicos e privados para tentar perceber até onde o Irão está disposto a ir. Estamos num breve período de reavaliação, no geral, Creio que o mais importante é que a administração tentará demonstrar a unidade americana nisto. Portanto, até que ponto parceiros e aliados se podem unir num acordo com o Irão sobre assuntos não nucleares, que a administração Trump repetidamente apontou, o apoio do Irão a todo tipo de instabilidade no Médio Oriente, isso será suficiente no momento, porque dará aos republicanos nos Estados Unidos que apoiam o realinhamento com a comunidade internacional um terreno para colaborarem e cooperarem com a administração Biden.
Já a seguir, Myanmar, antiga Birmânia. Um grande passo atrás na democratização da Birmânia, Myanmar. Os militares voltaram ao centro do poder, do qual verdadeiramente nunca saíram. Detiveram no início da semana Aung San Suu Kyi, está em prisão domiciliária. Outros membros da Liga Nacional para a Democracia decretaram o estado de emergência durante um ano. Fracassou no início da semana a tentativa das Nações Unidas de condenar o golpe militar em Myanmar. A China bloqueou uma declaração conjunta do Conselho de Segurança, uma declaração conjunta de condenação ao golpe da passada segunda-feira. Por ser membro permanente do Conselho de Segurança, o voto de Pequim seria necessário para aprovar o texto. A população não desarma. Houve protestos em várias cidades do país esta sexta-feira, mesmo na capital militarmente muito controlada, Naypyidaw. As autoridades bloquearam redes sociais como o Facebook para tentar impedir a organização de protestos. Mesmo assim, professores, médicos, estudantes, todos eles nas ruas, se manifestaram contra o golpe militar e a detenção de mais de uma centena de dirigentes e deputados. Raquel Vaz Pinto, investigadora do IPRI, Instituto de Poderes de Relações Internacionais, comentadora das manhãs TSF.
Esta tensão é mais um capítulo, parece, da tensão que existe entre um governo civil e o papel central, crucial, que os militares têm tido ao longo deste país, seja no próprio, na própria independência, na independência deste território, onde, aliás, o grande herói da independência é justamente o pai de Aung San Suu Kyi, mas que depois tivemos períodos fortíssimos de ditadura militar. É mais um episódio, triste episódio, e também gostava de reforçar a acusação que é imputada a Aung San Suu Kyi, que tu aliás destacaste, é tão ridícula, tal como é ridícula a acusação feita, por exemplo, pelas autoridades russas em relação a Navalny. E, portanto, desse ponto de vista, temos uma espécie de um regresso ao passado e que é, sobretudo, muito doloroso para o povo deste território, um povo que está a atravessar a pandemia, como todos nós, e que também tem uma grave crise económica e, portanto, há aqui um conjunto de ingredientes que tornam toda esta situação dramática. Gostava também só de adicionar que a expressão fraude eleitoral, de facto, desde que tivemos a utilização dessa expressão por Donald Trump, acaba por ser aqui uma espécie de uma escola. Estas eleições que, no fundo, que tiveram lugar em novembro também, levaram à reeleição do partido de Aung San Suu Kyi, aliás com uma vitória esmagadora, e portanto acaba por ser um capítulo que parece ser uma regressão clara, até porque foi decretado um estado de emergência durante um ano por este novo governo militar, e nesse sentido são más notícias para todos aqueles que gostariam de ver o caminho mais seguro, mais reforçado no sentido da democratização plena, algo que já era difícil e que agora está ainda mais difícil de alcançar. Um dos pontos que, aliás, fez toda a diferença no processo de abertura, que, aliás, começou com a própria junta militar, que, receando uma dependência muito forte em relação à China, que era o que estava a acontecer, o país estava isolado, quase isolado, a nível internacional, e é justamente essa elite militar que, através da Indonésia, chegou à administração norte-americana, à época à administração de Obama. E, portanto, um reforço do apoio norte-americano era, sem dúvida, o ter que o ponto de apoio de todo este processo seria esta figura histórica da oposição de Myanmar e, mais do que isso, com provas dadas justamente nesse combate e nessa luta pela democracia. Desde 2017, e tendo em conta toda a violência e o horror que foi cometido em relação aos Rohingya, e que levou a que mais de 740 mil Rohingyas tivessem fugido ou conseguido fugir, sobretudo para o Bangladesh, a partir daí a imagem de Aung San Suu Kyi, como tu disseste, Prémio Nobel da Paz em 91, ficou a nível externo claramente manchado, e com razão. No entanto, a nível interno, ela continua a ter imensa popularidade e uma das questões que vamos ter que acompanhar nos próximos dias é a de tentar perceber como é que a sociedade deste país vai reagir em relação a esta regressão, a este golpe de Estado. A nível internacional, também temos que ter em conta que este é um país, é um território muito importante no Sudeste Asiático. A China tem grandes investimentos neste país e, aliás, foi a China que justamente impediu que as Nações Unidas, através do seu Conselho de Segurança, conseguissem ter uma resolução que condenasse de forma clara este golpe de Estado. Do outro lado temos os Estados Unidos, uma administração Biden que assumiu desde o início que a questão dos direitos humanos e da democracia voltava a ser central para a sua política externa, e também temos aqui um teste, uma crise que nos vai permitir perceber ao longo dos próximos dias e ao longo dos próximos tempos como é que vai ser este equilíbrio de forças entre a China e os Estados Unidos nesta região, que é uma região muito disputada entre os dois, e portanto vamos ver nos próximos tempos como é que esta situação irá evoluir, mas não é de todo uma boa notícia para o povo e para a sociedade de Myanmar.
Raquel Vaz Pinto sobre a Birmânia, como a Raquel escreveu em tsf.pt, o modo como a China e os Estados Unidos vão lidar com a Birmânia dar-nos-á pistas interessantes sobre o equilíbrio de poder entre estes dois rivais. É o fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de João Félix Pereira, José Guerreiro e Pedro Picoto. Podem ouvir-nos em versão alargada nas plataformas podcast e em tsf.pt. Até para a semana.